Senhor presidente, quero iniciar registrando mais uma vez que lamento profundamente os acontecimentos que estão acontecendo na capital da Bahia em função das pesadas chuvas que estão se abatendo sobre o município de Salvador. E a notícia que tenho de há bem pouco é do desabamento de um imóvel soterrando 15 pessoas, que se encontra, portanto, nesse momento, com o esforço da Defesa Civil, do nosso município, do Estado, do Corpo de Bombeiro, tentando viabilizar o resgate dessas vítimas. Quero dar a minha solidariedade a todas as vítimas das enchentes, dos imóveis que caíram e todos os desabrigados das chuvas em Salvador. Dizer que a cidade de Salvador tem enfrentado as suas dificuldades geográficas, o seu recorte geográfico com investimentos em contenção de encosta durante pelo menos os últimos 25 anos naquela cidade. E, infelizmente, tudo o que foi investido, se foi suficiente para impedir que deslizamentos de terras como aconteciam no passado não mais tivesse a incidência que teve, ainda assim não está conseguindo impedir que desastres como o que acabaram de acontecer sejam registrados. Muitos desses acontecimentos também dizem respeito à manutenção da cidade, que precisa estar permanentemente limpa nas suas bocas de lobo, na sua forma de convivência com o espaço que permite a evacuação das águas rapidamente, para que nós não tenhamos esses acontecimentos que marcam tragicamente a vida do povo soteropolitano. Quero deixar mais uma vez a minha solidariedade, e a minha solidariedade também à Prefeitura, porque qualquer que seja o administrador, independente da posição que tenha, nesse momento vive grandes dificuldades. Eu sei o que é isso, sei o quanto as chuvas que se abatem sobre nossa cidade, quando acontecem dessa forma, significa que a Prefeitura se põe em estado de emergência e não se consegue dormir de aflição para fazer com que a nossa cidade possa ser melhor protegida. E que terá o esforço da nossa bancada de senadores da Bahia unida para retirar do governo federal os recursos necessários da Defesa Civil e das áreas de socorro às emergências e aos desastres acontecidos por conta de origem de episódios da natureza, como que ocorrem em Salvador nesse momento. E nós estaremos unidos na defesa da vida das pessoas de Salvador, de sua população, e na defesa do nosso Estado. Quero registrar, senhor presidente, também rapidamente saudar que se realizará neste fim de semana, nos dias 12 e 14 deste mês, a terceira Conferência Estadual de Política para as Mulheres, organizada pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Política para as Mulheres, e reunirá em Salvador mais de 1.200 mulheres, jovens, representantes, delegadas, representantes de diversas regiões, para o debate de políticas públicas que possam incluir a mulher no desenvolvimento, no crescimento, no emprego, no acesso à saúde, à educação e a todas as outras políticas públicas de inclusão social. A abertura contará com a presença da ministra Irene Lopes, do ministro Gilberto Carvalho, da Secretaria-Geral da Presidência, do governador Jacques Wagner, da secretária da SPM da Bahia, Vera Lúcia Barbosa, conhecida como Lucinha do MST, entre outras autoridades, movimentos sociais e organizações da sociedade Civil. As discussões acontecem no momento em que a Bahia assume a segunda posição no ranking nacional de atendimento do Ligue 180, que é o serviço nacional que presta informações e recebe denúncias de violências contra a mulher. Contra as mulheres. De janeiro a junho desse ano, foram 32.044 atendimentos envolvendo as mulheres baianas. Só perdemos para São Paulo, que lidera com 44.499 casos. Outro dado importante é que nos casos de agressão, em 72% das situações, os agressores são os cônjuges das próprias vítimas. Essa, portanto, conferência será de extrema importância para que nós possamos adotar na Bahia uma política de Estado de combate e de prevenção à violência contra a mulher, assumida como uma política de Estado sob a liderança do governador Jacques Wagner. Também, senhor presidente, para registrar brevemente a justa homenagem que será prestada no próximo dia 9 de novembro, quinta-feira, a advogada, jornalista, historiadora, escritora, poeta e militante política, Ana Montenegro, pelo Ministério da Cultura, com a concessão in memoriam da Ordem do Mérito Cultural, por sua relevante contribuição à cultura brasileira, representando o reconhecimento do Estado ao papel vital dos artistas e intelectuais na construção de uma sociedade mais justa. Será feito no Teatro Santa Isabel, em Recife, e contará com a presença da ministra da Cultura, Ana Buarque de Holanda, e da presidente da República. Com toda a sua trajetória política ligada à luta pela liberdade e pelos direitos humanos em nosso país, e especialmente os direitos da mulher, Ana Montenegro viveu os seus anos pós-exílio em Salvador e antes do exílio também, onde morreu em 2006 aos 91 anos. Ela será representada no evento em Recife por sua filha, a fotógrafa Sônia Carmo, a quem quero estender o meu abraço, que nesse momento recebe essa justa homenagem do governo brasileiro a esta pessoa que marcou de forma muito profunda a vida política da Bahia, sendo uma cearense, mas morando na Bahia durante muitos anos, sendo funcionária do antigo IAPSEB e ligada à luta política, membro do Partido Comunista, como tal, foi exilada política e viveu toda a sua luta, estimulando a luta pela liberdade, pelos direitos humanos e pelos direitos da mulher. A Assembleia Legislativa já concedeu à dona Ana um título de cidadão, da Bahia, que tivemos a oportunidade de lhe entregar no dia do seu aniversário de 90 anos. Eu quero, portanto, deixar o meu abraço para toda a família de dona Ana e para toda a Bahia que se sente honrada e homenageada com essa homenagem feita pelo governo do Brasil através do Ministério da Cultura. E, finalmente, senhor presidente, eu gostaria de registrar um fato que considero importante, que é o registro de que os investimentos públicos do governo federal em favor da criança e do adolescente saltaram de 25,7 bilhões em 2005 para 74,5 bilhões em 2010. Esse é um feito muito importante da luta nossa em defesa das crianças e adolescentes do nosso país. Essa é a conclusão do estudo realizado pelo Contas Abertas. Os valores foram corrigidos pelo IGPDI da Fundação Getúlio Vargas. O documento foi apresentado durante o Simpósio Internacional de Desenvolvimento da Primeira Infância em outubro deste ano. Quase 40% da verba aplicada do ano passado era proveniente do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. O programa Bolsa Família foi responsável por pouco mais de 20%. E em terceiro lugar ficou o programa Brasil Escolarizado, com 12,5% do montante total. Até o dia 10 de outubro de 2011, o valor pago nos programas e ações que beneficiam diretamente ou prioritariamente as crianças e os adolescentes foi de 59,8 bilhões de reais. É extremamente importante que nós possamos, do mesmo jeito que denunciamos aqui as infrações aos direitos da criança e aos direitos dos adolescentes em nosso país, nós possamos destacar também os avanços que temos conquistado com importantes políticas públicas desenvolvidas pelos governos de nosso país, especialmente no período do presidente Lula, quando o crescimento do atendimento à população na idade da infância e da adolescência chegou a crescer, portanto, 193%, registrando o aprofundamento das políticas de inclusão social dessa parcela vulnerável da população brasileira. E a Frente Parlamentar em Defesa da Criança e do Adolescente, no Senado e na Câmara do Deputado, a Frente Mista, não pode deixar de destacar esse momento aqui no Senado Federal. A participação das aplicações em políticas para crianças e adolescentes no Produto Interno Bruto Brasileiro passou de 0,9% em 2005 para 1,9% em 2010. Com relação ao Orçamento Geral da União, o percentual passou de 1,7% em 2005 para 4,7% em 2010. Nesse sentido, vale ressaltar que em 1995, a Cúpula Mundial para o Desenvolvimento Social, realizada em Copenhague, capital da Dinamarca, recomendou que 20% do orçamento nacional sejam direcionados para crianças e adolescentes. Os governos federal, estaduais e municipais, na avaliação do Contas Abertas, pretendem melhorar a atuação neste segmento. O déficit de creches, por exemplo, chega atualmente a quase 20 mil em todo o Brasil. Em 2009, a subfunção Educação Infantil movimentou 9,6 bilhões considerados orçamentos consolidados da União, dos estados e dos municípios, o equivalente a 5,7% de todo o dinheiro aplicado em educação no ano. 169,2 bilhões. Quase 97% desse montante foi da responsabilidade dos municípios, repasses do Fundeb, contra 2,6% dos estados e 0,5% da União. É importante ressaltar também que a presidente Dilma tem o compromisso lançado na sua campanha e reafirmado em suas práticas de programas de governo de construção de 6 mil creches nos 4 anos de gestão. Essa ação que virá, sem dúvida nenhuma, a melhorar significativamente o nível de assistência à criança e adolescente em nosso país. Se levarmos em conta que a primeira infância, de 0 a 3 anos, é o período fundamental de formação da pessoa humana, da sua constituição básica, o investimento em creche será fundamental para o crescimento saudável das próximas gerações de brasileiros e brasileiras. E eu quero, portanto, saudar esses avanços, sem deixar de registrar que nós estamos ainda distantes daquilo que nós necessitamos para ver a rede de proteção da criança e do adolescente em nosso país funcionando de maneira a mais completa e a mais perfeita. Mas esses avanços são fundamentais para que nós possamos chegar a uma situação onde a criança e adolescente receba a atenção à saúde, a atenção à educação, a atenção ao seu crescimento com qualidade de vida e com dignidade garantida à sua pessoa. E, finalmente, senhor presidente, registrar que Vossa Excelência e eu participamos há poucos instantes atrás, e também o nosso presidente Benedito de Lira, de mais uma audiência pública da nossa Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, desta feita, para tratar da produção de biodiesel no Brasil, dos seus investimentos, e foi uma audiência extremamente importante e produtiva, com a participação do presidente da Petrobras Biocombustível, o doutor Miguel, ex-ministro Miguel Rosseto, e destacando que após 6 anos do lançamento do Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, o Brasil se consolida como o segundo maior produtor de biodiesel do mundo, atrás apenas da Alemanha. Nossa produção em 2010 foi de 2,4 milhões de metros cúbicos e a Alemanha de 2,6 milhões de metros cúbicos, e já se tornou o principal mercado consumidor de biodiesel. O biodiesel, além de ter a sua importância na matriz energética do país, como energia renovável, é também um programa, o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel, tem uma extrema importância social na incorporação da agricultura familiar nesse projeto, que é merecedor dos nossos elogios e do nosso desejo de que ele progrida mais e mais. Foi também ressaltado os problemas que vive hoje o nosso esse programa no Brasil, e o nosso compromisso de todos nós, meu, de Vossa Excelência, do presidente da nossa comissão, em de lutar, do presidente, ou também do senador, ex-ministro, nosso querido líder do governo, Pimentel, no sentido de que nós possamos contribuir, enquanto Comissão de Desenvolvimento Regional, para a superação dos gargalos da produção de biodiesel no Brasil, especialmente naquela que diz respeito à incorporação da agricultura familiar e todo o Nordeste brasileiro e também do Norte do nosso país. Esperamos que em breve Roraima possa receber também, quem sabe, uma fábrica de biodiesel e a produção de mamona, de dendê do seu estado possa viabilizar o fortalecimento da agricultura familiar naquela região, mas também o estímulo e o desenvolvimento da energia de biodiesel, de biocombustível no Brasil. Muito obrigada.